Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a sua emissão vespertina em português. É a emissão de domingo e hoje é dia 9 de setembro de 2018. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. E na vossa companhia está na produção Mariano Bartolomeu, a apresentação é da Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Na internet estamos diretamente, ou em direto, aliás, em voaportugues.com. A emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Gabu com a rádio Sichuan Oku e com a Leste FM. Estamos em Buba com a rádio Papagaio. Em Bafatá estamos com a rádio comunitária de Bafatá. E em Bissau estamos com a Pidjigiti e a Capital FM. Na emissão deste domingo, no espaço de Angola, vamos falar de economia e novas regras cambiais. Falaremos depois de saúde com a grossa Graça Madzinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Muito boa tarde. A partir de Washington DC, eu sou a Mayra de La Salette para, com as notícias a esta hora na Voz da América. O partido no poder em Angola, o MPLA, faz história com a primeira mulher vice-presidenta. O MPLA elegeu na noite de 8 de setembro João Lourenço como líder do partido e Luísa Pedro Francisco Damião como sua vice-presidenta. Luísa Damião foi eleita com 229 votos, num total de 348 membros do Comitê Central presentes no Congresso. Damião é a primeira mulher vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, e faz história também por ser parte de um grupo jovem dos membros do Bureau Político. Jornalista de profissão, Luísa Damião é deputada do MPLA pelo Círculo Eleitoral Nacional desde 2012 e preside atualmente o Grupo de Mulheres Parlamentares. João Lourenço avisa que luta contra a corrupção em Angola vai fazer cair camaradas do MPLA. O aviso foi feito neste sábado, dia 8 de setembro, em Luanda, pelo novo líder dos camaradas, João Lourenço, que voltou a colocar a tónica da sua intervenção na luta contra a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade que se implantaram no nosso país nos últimos anos e que muitos danos causam à nossa economia porque minam a reputação e a credibilidade do país. Isto era uma citação de João Lourenço. Dado o mote de um discurso não tão protocolar como era esperado, Lourenço, eleito com 98,59% dos votos, alegou que, e passamos a citar, estes males são o inimigo público número um contra o qual temos o dever de lutar e vencer, fim de citação, e que a justiça vai se fazer sentir sobre, e passamos a citar, os que tenham cometido crimes ou que, pelo seu comportamento social, estejam a sujar o bom nome do partido, fim de citação. No Sudão do Sul, a queda de um avião pode ter causado 20 mortos. Um pequeno avião com capacidade para 19 pessoas caiu num lago no centro do Sudão do Sul neste domingo, dia 9 de setembro, anunciou uma autoridade local acrescentando, e passamos a citar, que se teme que muitos ocupantes tenham morrido. O tempo estava nublado e quando o avião tentou aterrar, caiu no lago Irol, perto da cidade de Irol, disse o ministro da Informação dessa região. As autoridades ainda não confirmaram o número exato de ocupantes da aeronave, mas a rádio das Nações Unidas, Rádio Miraia, indicou que havia cerca de 20 pessoas a bordo e que apenas 3 sobreviveram. Russos e sírios lançam novos bombardeios contra a província de Idlib. Apoiado pela Rússia, o governo sírio retomou neste domingo, dia 9, após uma breve pausa, os bombardeios na província de Idlib, no noroeste da Síria, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que relata pelo menos um morto. No sábado, os caça-bombardeiros russos lançaram os mais intensos ataques no mês nessa província, de acordo com o Observatório Sírio. Desde a quinta-feira, centenas de famílias fogem das suas casas nos setores bombardeados de Idlib, alvo de Damasco e de Moscovo, pela sua proximidade com as zonas controladas pelas forças leais ao governo sírio. Atentado no aniversário da morte da líder rebelde deixa 7 mortos em Cabul. Pelo menos 7 pessoas morreram e 24 ficaram feridas após um homem-bomba ter explodido em Cabul neste domingo, dia 9, junto a uma caravana que celebrava o aniversário da morte de um líder rebelde. A informação é do Ministério Afegão do Interior, que refere que o homem seguia numa moto. A força da explosão estremeu os edifícios nas redondezas e quebrou janelas.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo, 9 de setembro de 2018. Para todos os nossos amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
E agora, nos próximos minutos, neste espaço de Angola, vamos discutir os méritos e os deméritos do novo instrutivo cambial em Angola. A reportagem é assinada por Kim Chaliongo.
A importação de mercadorias para Angola passará a ser feita com cartas de crédito. A medida consta de um novo instrutivo do Banco Nacional de Angola, que pretende regular as importações nacionais, de modo a conseguir trazer para o mercado cambial angolano o maior número possível de moedas estrangeiras. As cartas de crédito vão garantir a disponibilidade de recursos para o pagamento aos exportadores e fazem parte de um programa de reformas no setor financeiro e cambial angolano, que está em fase de implementação. José de Lima Massano, governador do Banco Central Angolano, assegurou que a maior preocupação do Executivo de Angola é conferir previsibilidade às contas externas e criar um ambiente mais estável para a atividade económica no país.
Como sabem, nós iniciamos este ano um programa de reformas no âmbito do Programa de Estabilização Macroeconómica, em que há também uma componente cambial. Temos estado, por isso, em processo de implementação daquelas ações que são de competência do Banco Nacional de Angola, e em relação às regras de importação e exportação de mercadoria, igualmente. No fundo, o que nós procuramos, e esta será uma primeira abordagem, teremos condição, se provar necessário, de continuarmos o diálogo, de fazermos outros encontros com estas características, mas essencialmente dizer-vos que a grande preocupação que temos é conferirmos maior previsibilidade às nossas contas externas. Termos condição também de, com isso, termos um ambiente mais estável para o desenvolvimento da atividade económica no país. Os anos mais recentes provaram-se difíceis. Tivemos um período em que não terminou ainda, mas que, com um número considerável de operações atrasadas, portanto, incapacidade de atendermos tudo o que era procura. Recentemente fizemos um levantamento destas situações, processos que aguardavam por estabilidade cambial desde finais de 2014, e os números que temos são de facto de grande preocupação. Portanto, nós começamos o processo de regularização, fizemos um anúncio público, pois tínhamos a intenção de ter o processo todo tratado. Fizemos um primeiro levantamento com data tanto a 26 de abril deste ano. Apercebemos, entretanto, que muitos dos processos não estavam em posse dos bancos comerciais. E foi necessário alargarmos o prazo. Concedemos, por isso, mais 30 dias. O processo terminou em maio. E de abril para maio nós tivemos as operações atrasadas com um fator de crescimento de alguma preocupação. Os números simplesmente duplicaram.
O processo de regularização dos atrasos, que passa essencialmente pela disponibilização de divisas, está em curso e a previsão é que até o final do presente mês a situação esteja conforme. José de Lima Massano avisa que este é um cenário que não pode voltar a acontecer, daí ter-se introduzido novas regras que permitam ajustar as ações do Estado à disponibilidade que possui.
Daí que nós não paramos o processo. Temos estado a atender e a disponibilizar recursos, por isso, para regularizar esses atrasados. A expectativa que temos é de, no mês de agosto, termos a situação tratada em definitivo. Alguns casos, em que os números são expressivos, temos estado a dialogar de forma direta e a encontrar um calendário que confira isso mesmo, a tal previsibilidade, e permita que, na relação com os parceiros exterior, as relações possam também ganhar um novo momento e estabilidade. Mas esse é um cenário que não pode voltar a acontecer, ou seja, temos que aprender um pouco com estas lições. Daí temos então introduzido novas regras, faremos já a apresentação, mas como referi, vão ajudar-nos a conferir maior previsibilidade e vão também levar com que a nossa exposição perante o exterior seja não apenas controlada, mas sobretudo que nos dê a possibilidade de gerirmos e ajustarmos as nossas ações àquilo que são as disponibilidades que efetivamente possuímos.
Os empresários, por sua vez, já reagiram ao instrutivo e lamentam que no atual cenário comercial e económico angolano ainda se verifica a importação de quase tudo, inclusive produtos que podem ser produzidos em Angola, evitando o dispêndio de divisas em ações comerciais e injustificadas. Filomena Oliveira, a vice-presidente da Confederação Empresarial de Angola e da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da UILA, defende a realização de estudos locais para a criação e definição de políticas corretas e sustentáveis para se encontrar a solução para a crise que afeta a economia angolana.
É muito importante que os fazedores de políticas sejam capazes de escutar os empresários, mas sobretudo também de começarmos a fazer aqueles estudos que nós precisamos pelas nossas próprias universidades, para criarmos os nossos próprios especialistas, os nossos próprios assuntos, para então podermos definir e criar políticas corretas e sustentáveis para sairmos da crise e atingirmos aquilo que todos queremos, que é um desenvolvimento do nosso país e o bem-estar do nosso povo.
Quais foram as inquietações que os empresários apresentaram neste
setor? Bem, as inquietações são muitas num país que continua teimosamente a importar a salsinha e o coentrinho e o agrião que vem de avião, claro, e que continuamos a despender divisas em assuntos desnecessários, divisas essas que devem ser canalizadas para contratos com ou empresas ou grupos ou cooperativas de produtores nacionais que possam, dentro das normas e com apoio técnico do próprio Ministério da Agricultura e dessas próprias grandes superfícies, produzir adequadamente e atempadamente aquilo que nós precisamos para comer. Bem, isto é um instrutivo, não é? O instrutivo serve precisamente para ir regulando as assimetrias e as dificuldades que temos a nível monetário, mas também para, pensamos nós, a partir de agora, começar a incluir algumas das dificuldades que estamos a apresentar ao BNA e que temos estado a apresentar noutros fóruns.
O novo instrutivo do Banco Nacional de Angola visa adequar as regras de importação e exportação de mercadorias ao contexto macroeconómico do país. As cartas de crédito deverão assegurar o controlo dos endividamentos em moeda estrangeira no país. Para operações de importação com valor superior a 100 mil euros, os importadores serão obrigados a utilizar cartas de créditos para efetuar tais operações. Com este novo instrutivo, os exportadores terão a obrigação de vender aos bancos comerciais de Angola 50% da moeda que resulta da venda das suas mercadorias e o diferencial mantido para honrar pagamentos ao exterior, conforme fez saber José de Lima Massano.
No âmbito da implementação do programa de estabilização macroeconómica, estamos também a rever os instrumentos para a liquidação de importação e de exportação de mercadoria. Portanto, temos um novo instrutivo, um novo aviso também, e hoje aproveitamos o momento então para partilhar com a nossa classe empreendedora, tanto aquelas pessoas essencialmente envolvidas em processos de importação e de exportação de mercadorias. Se nós temos o documento na sua ponta final, tanto o encontro encontro de hoje, desse encontro, temos contribuições relevantes que vão também ajudar-nos a fazer um ou outro ajustamento, mas no essencial é um documento que se encontra fechado. O que nós estamos a dizer é que a importação de mercadorias passa a ser feita essencialmente com cartas de crédito, porque é o instrumento melhor que temos para o comércio internacional, tanto aquele que nos garante quer a entrada de mercadoria para o país, mas também a confirmação de disponibilização de recursos para pagarmos o exportador. O mesmo estamos a fazer em relação àquela mercadoria que é exportada, ou seja, essa mercadoria também ter essa garantia de os recursos cambiais associados regressarem para ou entrarem para a nossa economia. O que nós estamos com um novo aviso a dizer é que os exportadores, portanto, apenas os exportadores, da moeda que resulta da exportação da sua mercadoria, uma parte deve ser vendida ao Banco Nacional de Angola, aos bancos comerciais, melhor, e o diferencial, portanto, pode ser mantido para esses exportadores poderem honrar pagamentos sobre o exterior. Ou seja, têm a totalidade do valor da mercadoria. A mercadoria, se vale 10, vão ter os 10, simplesmente parte destes 10, portanto metade, deve ser vendida à moeda estrangeira ao banco comercial. Portanto, passa a ter, por isso, uma parte em moeda estrangeira, outra parte em moeda nacional, mas tem a totalidade da receita resultante daquela exportação. Portanto, isso porque estamos também num exercício de, e falamos muitas vezes, diversificação da nossa economia e das nossas fontes de acesso à moeda estrangeira. Portanto, essas exportações devem também apoiar o esforço de dinamização da nossa economia, trazendo por isso recursos cambiais que vão servir não apenas a quem exportou, mas à economia como um todo. Há um ou outro ajustamento que nos foi recomendado e que nós acatamos. Bem, nós tínhamos, por exemplo, um requisito de emissão de uma garantia formal do Banco Comercial antes do início de qualquer transação. Portanto, nós estamos a dizer é que vamos ter uma espécie de recomendação para que assim seja, sobretudo para as operações mais pequenas, portanto, e tirarmos alguns dos embaraços que isto poderia causar. Portanto, porque no fundo o que nós queremos aqui certificar-nos é que ninguém inicia uma operação sobre estrangeiro se não tem garantias de depois ter acesso à moeda para honrar essa responsabilidade.
A maior preocupação dos empresários angolanos tem que ver com a garantia da estabilidade macroeconómica e financeira do mercado nacional, assim como a criação de mecanismos de segurança do sistema monetário do país. O empresário da SAE, a Comunidade das Empresas Exportadoras e Internacionais de Angola, Agostinho Capaia, entende que um dos maiores problemas da economia do país consiste no processo de importação e exportação. Daí a necessidade de uma intervenção ao mais alto nível para a regulação e o melhoramento do sistema financeiro. O empresário entende que o instrutivo do BNA sobre importação e exportação de mercadorias é um passo positivo para restabelecer a confiança dos investidores nacionais.
E a maior preocupação é efetivamente a estabilidade macroeconómica e financeira do nosso mercado, não é? Portanto, a preocupação com a inflação e, sobretudo, criar mecanismos de segurança do nosso sistema financeiro, ou seja, dar maior credibilidade, maior sustentabilidade ao mercado financeiro, ao mercado monetário, que é hoje uma das grandes fragilidades da nossa economia, na medida em que, tanto do lado das importações como do lado das exportações, há déficits, há problemas, e então nós acreditamos que estas medidas que o BNA vai implementar vai facilitar efetivamente a relação dos importadores e dos exportadores. Vai facilitar na medida em que há uma proposta do BNA para que as empresas exportadoras possam ter acesso às divisas, né, possam ter acesso a 50% das divisas que recebem das suas exportações, não é? Possam ser usadas por essas empresas. Portanto, é um ganho, é uma proposta que no passado a CEIA defendeu, porque havia muita dificuldade, e ainda há das empresas terem acesso às suas próprias divisas, não é? Para melhorar o funcionamento das empresas. Portanto, há aqui uma resposta clara, não é, do BNA, e nós louvamos, demos o nosso grande apoio, na medida em que é um passo positivo para restabelecer a confiança dos investidores estrangeiros e nacionais e, sobretudo, aqueles que, de facto, já estão cá no mercado, já trabalham, já estão no processo de exportações, e também as empresas que fazem o seu negócio das importações. Portanto, é um desafio, estamos todos empenhados para que, de facto, a nossa economia volta a restabelecer, volta a ter a força e, sobretudo, a confiança dos empresários.
O novo regulamento de importação e exportação de mercadorias foi apresentado aos representantes da Banca Comercial e instituições financeiras do mercado angolano e pretende-se que o mesmo seja melhorado, tendo em conta as contribuições dos empresários e representantes da Banca Comercial. A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música de Angola, Falta de Mim, com Nelson Freitas e os Dream Boys.
Acabamos de ouvir Nelson Freitas e agora vamos ouvir Água Rara de Bonga, por ocasião do seu aniversário. A Bonga completou 75 anos nesta semana que passou e nós fazemos aqui uma homenagem. Vamos ouvir Água Rara. Bonga.
Bano menya, menya kofele, menya matalala, menya mashidi. Aguarara, 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 aguarara. Imbabondo a corrente parou, já parece o cano enferrujou. No cubico do museu, eu sei que a torneira secou. Aguarara, 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 aguarara. Domingo fui eu que fangondo não havia menha. Eu fiz a sopa com água da muquenha. Aguarara, 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 aguarara. Sopro o cano, água foi. Limpo o cano, água vem. Água turva tem também. Pra quem não tem água pra beber. Água rara, 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 água rara. Bano menya, menya kofele, menya matalala, menya mashidi. Aguarara, 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 aguarara. Kipangondo a corrente parou, chafarizo cano imperrilo. No cubico do museque, eu sei que a torneira secou. Aguarara, 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 aguarara. Domingo fui o que fangondo não havia menha. Eu fiz a sopa com água da muquenha. Aguarara, 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 aguarara. Sobro o cano, água foi. Limpo o cano, água vem. Água turva tem também, pra quem não tem menha pra beber. Água rara, 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 água rara. Aguarara, 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 aguarara. Bano menya, menya kofele, menya matalala, menya mashidi. Aguarara, 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 aguarara. Imbabondo a corrente parou, já parece o cano enferrujou. No cubico do museu, eu sei que a torneira secou. Aguarara, 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 aguarara. Domingo fui eu que fangondo não havia menha. Eu fiz a sopa com água da muquenha. Aguarara, 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 aguarara. Sopro o cano, água foi.
limpo o cano, água vem. Água turva tem também, pra quem não tem água pra beber. Água rara, 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 água rara.
Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, com a emissão vespertina em português, domingo 9 de setembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Podem escutar-nos na onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. FM, podem ouvir-nos na Guiné-Bissau. Em Bissau, com a Pijiguiti, a Capital FM. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Leste FM e a Sichuan Oco. E estamos também em Buba, com a Rádio Papagaio. Na internet, não esqueçam, podem ouvir-nos em voaportugues.com. Em FM, estamos também em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Na apresentação está Ana Guedes, depois das notícias do mundo, a conversa dominical com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. Vamos falar de água hoje, da importância da água para a saúde. Depois conversaremos com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigada, Ana. E daqui a nada vamos falar de água quando ouvimos a música Água Rara de Bonga. Uma boa combinação. Em Angola, o partido no poder faz história com primeira mulher vice-presidenta. O MPLA elegeu na noite de 8 de setembro João Lourenço como líder do partido e Luísa Pedro Francisco Damião como sua vice-presidenta. Luísa Damião foi eleita com 229 votos, num total de 348 membros do Comitê Central presentes neste 6º Congresso do MPLA. Damião é a primeira mulher vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola e faz história também por ser parte de um grupo jovem dos membros do Bureau Político. Jornalista de profissão, Luísa Damião é deputada do MPLA pelo Círculo Eleitoral Nacional desde 2012 e preside atualmente o grupo de mulheres parlamentares. Ainda em Angola, João Lourenço avisa que luta contra a corrupção vai fazer cair camaradas do MPLA. O aviso foi feito neste sábado, dia 8, em Luanda, pelo novo líder dos camaradas, João Lourenço, que voltou a colocar a tónica da sua intervenção na luta contra, e passamos a citar, a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade que se implantaram no nosso país nos últimos anos e que muitos danos causam à nossa economia, porque minam a reputação e a credibilidade do país. Fim de citação. Dado o mote de um discurso não tão protocolar como era esperado, Lourenço, eleito com 98,59% dos votos delegados, alegou que estes males, e isto é uma citação, são o inimigo público número um contra o qual temos o dever de lutar e vencer, e que a justiça vai se fazer sentido sobre os que tenham cometido crimes ou que, pelo seu comportamento social, estejam a sujar o bom nome do partido. Fim de citação. No Sudão do Sul, a queda de um avião pode ter causado cerca de 20 mortos. Um pequeno avião com capacidade para 19 pessoas caiu num lago no centro do Sudão do Sul neste domingo, dia 9 de setembro, anunciou uma autoridade local, acrescentando que se teme que muitos ocupantes tenham morrido. O ministro da Informação da região de Irol disse que o tempo estava nublado e que quando o avião tentou aterrar, caiu no lago Irol, perto da cidade de Irol. As autoridades não confirmaram ainda o número exato de ocupantes da aeronave, mas a rádio das Nações Unidas, a rádio Miraia, indicou que havia cerca de 20 pessoas a bordo e que apenas 3 sobreviveram. Russos e sírios lançam novos bombardeios contra a província de Idlib. Apoiado pela Rússia, o governo sírio retomou neste domingo, dia 9 de setembro, após uma breve pausa, os bombardeios na província de Idlib, no noroeste da Síria, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que relata pelo menos um morto. No sábado, os caça-bombardeiros russos lançaram os mais intensos ataques em um mês nessa província, de acordo com o Observatório Russo. Os bombardeios atingiram um hospital que ficou fora de serviço. A província de Idlib e os focos rebeldes nas províncias vizinhas de Hama, Alepo e Latakia contam com mais de 3 milhões de habitantes, metade deslocada, afirma a ONU, que teme uma catástrofe humanitária em caso de ofensiva. Atentado no aniversário da morte do líder rebelde deixa 7 mortos em Cabul, a capital do Afeganistão. Pelo menos 7 pessoas morreram e 24 ficaram feridas após um homem-bomba ter explodido em Cabul neste domingo, dia 9, junto a uma caravana que celebrava o aniversário da morte de um líder rebelde. A informação é do Ministério Afegão do Interior, que refere que o homem seguia numa moto. O objetivo era atingir os automóveis de seguidores do comandante Hamad Shah Massoud.
A atualidade noticiosa do mundo, aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 9 de setembro de 2018. Tenham todos os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matezinha, a importância da água para a saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, em português, em que falamos semanalmente com a doutora Graça Matezinha sobre assuntos de saúde relacionados com a sua saúde. Olá, doutora Graça, bem-vinda, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
E, doutora, hoje vamos falar não propriamente de um tema de saúde, mas algo que é bom para a saúde, e isto vamos falar da água, da importância da água. Doutora, para os seres humanos, qual é a importância da água? Fonte de vida, isto, não é?
Pois bem, Ana. A Ana disse que é algo bom para a saúde, mas eu diria algo essencial para a saúde, não é? A água, como todos sabemos e todos nós conhecemos, é um líquido que, curiosamente, é um elemento fundamental para a existência da vida na Terra e que toda a gente, todos os seres vivos, dependem da água para sobreviver e também para a permanência das espécies. Portanto, a água é a fonte da vida.
Uhum.
E, apesar de toda a importância que a água tem, é um recurso que nem sempre é dado a devida importância, e nem sempre também tem o devido cuidado. Importa dizer, Ana, que para os seres humanos ou para a nossa saúde, a água tem um papel muito, muito importante. Olha, o nosso corpo é composto de cerca de 70% a 60% de água.
Uhum.
Portanto, todas as funções do nosso organismo dependem da existência de quantidade adequada, de um balanço adequado da água no nosso organismo.
Por isso, doutora, se diz que nós não podemos estar sem beber água e que é mais fácil sentir-se a falta de água do que propriamente de alimentos. Doutora, e isto também de recordar que a água, portanto, o nosso planeta, né, a Terra, é essencialmente de água. O problema é que grande parte dessa água não é água doce, por assim dizer.
Sim, exatamente.
Doutora, em termos do impacto que a água tem no nosso organismo, na nossa saúde, o que é que poderia dizer?
Olha, conforme eu me referi, Ana, cerca de 70% a 60% do nosso organismo é constituído de água. E, portanto, a água tem um papel fundamental para manter o funcionamento adequado do nosso corpo, para manter o equilíbrio, não é? Adequado do nosso corpo e garantir que as funções vitais sejam desempenhadas adequadamente. Vou dar alguns exemplos específicos do que pode causar a falta de água no nosso organismo.
Uhum.
Nós podemos ter muitos problemas de saúde, entre eles são, podemos ter a pele desidratada, não é? Nossa pele vai ficar cada vez mais desidratada do equilíbrio adequado da água. Podemos ter também
Podemos sim ter prisão de ventre, que é um problema em que há dificuldades na evacuação, e uma das principais razões é tomar pouca água, porque a água também é importante para a formação das fezes, para o funcionamento do intestino, e também para a eliminação de resíduos que o organismo vai produzir. Podemos ter também problemas musculares, as pessoas podem ter dores e também podem ter... são mais comuns as dores, podem não ter tolerância a exercício físico porque o organismo não tem água suficiente. E também as pessoas podem apresentar uma fadiga constante, podem apresentar fadiga crónica. Nós falamos de fadiga na semana passada, e uma das causas também pode ser a ingestão insuficiente de água. E isto também, e podemos ter situações também em que a pessoa vai se apresentar com boca seca, a boca vai ficar com uma sensação pegajosa, a saliva vai ficar espessa, a pessoa pode apresentar rachaduras nos lábios ou nos cantos da boca, pode ter dificuldade de mastigar, tudo isto porque não tem água suficiente no organismo. E há um outro problema que também é influenciado pela falta de água, que é a enxaqueca. A enxaqueca são dores de cabeça bastante fortes e que, quando se toma pouca água, os vasos sanguíneos dilatam e isso produz intensas dores de cabeça. Então é importante beber água sempre. E também pode agravar hipertensão, não é? As pessoas que já estão predispostas a ter hipertensão ou tensão arterial alta, isto pode, a falta de água pode agravar a hipertensão, para além de problemas nos rins, porque, como nós sabemos, os rins são um órgão do corpo que é responsável por limpar o nosso organismo. E se não há água, os rins não vão funcionar muito bem. Estes são alguns dos problemas que a falta de água pode trazer para a nossa vida ou para o nosso organismo.
Doutora, por dia é aconselhável que as pessoas tomem uma determinada quantidade de água. Nós sabemos que nas nossas paragens muitas vezes não há água potável, portanto, água própria para consumo humano. Pode falar um bocadinho sobre isso? Como é que as pessoas, quanto é que as pessoas deveriam tomar em termos de água e também onde é que se pode ir buscar, por assim dizer, água quando não há água potável disponível?
Olha, Ana, idealmente uma pessoa adulta tem que tomar pelo menos 8 copos de água por dia. 8 copos de água por dia, estamos a falar de mais ou menos 2 litros de água para garantir o funcionamento adequado do nosso organismo. Podem questionar, mas 8 copos de água, naturalmente a pessoa não irá beber de uma única vez, não é? E é bem possível, ao longo do dia, a pessoa vai tomando um copo, aqui, um copo acolá, e no fim do dia já terá completo os 2 litros de água que é preciso ingerir. É verdade que nós temos o hábito de substituir a água por outros líquidos, como alguns sumos, e também a própria comida já tem alguma água, mas essa água normalmente não é suficiente. Portanto, é sempre importante beber a água, água potável. Em relação a onde buscar água.
É assim, se de facto, doutora, se de facto, por exemplo, os sumos que as pessoas dizem que tomam porque não têm água, não é a mesma coisa, e se as pessoas não têm, onde é que se poderá ir buscar, em termos de alimentação, essa água necessária?
Olha, numa forma geral, Ana, é verdade que os sumos são líquidos, mas os sumos nunca substituem água. Tem uma certa porcentagem de água, mas não tem quantidade suficiente. Mas, por exemplo, temos algumas frutas que são muito úteis, como a melancia, que tem bastante água, é uma das fontes
onde pode ir buscar água. E temos uma outra série de alimentos que têm, que são ricos em água e nós podemos consumi-los.
Portanto, há algumas alternativas, apesar de provavelmente não serem assim tão visíveis quanto isso, não é? Portanto, as pessoas não vão pensar que através de, por exemplo, de frutas se pode ir buscar essa água, sobretudo da melancia, que se diz que é constituída essencialmente por água, não é? Doutora, estamos quase no final desta emissão. Eu gostaria que, como médica e também como ser humano, falasse um pouco da questão de muitas vezes nós não ligamos quando temos água e quando não a temos nós sofremos. Fala-se muito neste momento da poluição dos mares, poluição da água. O que é que poderia dizer sobre isso em conclusão?
Então, Ana, como nós dissemos no início, a água é fonte de vida. Portanto, sem água não há vida. E infelizmente nós, os humanos, acima de tudo, pensamos que a água é inesgotável e nós não cuidamos desse recurso ou desse bem precioso que a natureza nos oferece. O que eu iria recomendar ou aconselhar aos nossos ouvintes é que prestem muita atenção e cuidem muito bem da pouca água que existe e tenham todo o cuidado necessário. Principalmente nas nossas atividades do dia a dia, Ana, porque, por exemplo, as pessoas quando vão tomar banho ou quando estão a lavar a louça ou a lavar a roupa, têm tendência de deixar a torneira correr e vai-se perdendo muita água. E pronto, não é desejável perder essa água, nós temos que saber usar a água de forma racional, tendo em conta que aquela pouca água que existe tem que ser suficiente para todas as pessoas, porque é fonte de vida dos seres humanos. E a outra coisa é que quando nós temos a água, é importante nós garantirmos que aquela água que nós temos para o nosso consumo seja uma água de qualidade. Quando eu falo de água de qualidade, não estou a falar de água engarrafada ou água que a gente tem comprando no supermercado, mas nós temos que saber tratar a água. E o tratamento da água muitas vezes é simples, pode ser através da fervura, pode ser através de nós garantirmos que a água seja conservada em recipientes cobertos para evitar que haja contaminação da água.
Uhum.
Pode ser, nos casos em que não se pode ferver, a exposição da água a altas temperaturas ou o uso de algumas substâncias também para purificar a água. Porque embora a água seja essencial para a vida, a água também pode ser uma fonte de doenças muito, 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 muito graves.
Uhum.
Portanto, nós temos que racionalizar a água e cuidar da água para que a água seja uma água própria para o nosso consumo.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório e também da doutora Graça Madzinha. Estivemos aqui a falar sobre a importância da água para a vida humana. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, que tenha uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde e, acima de tudo, de beber muita água. E estamos juntos.
Depois da saúde, o espaço dos amigos ouvintes. Hoje a Daniela Seteski vai conversar com o amigo de Angola, Valentino Pena.
Olá, aqui é a Dani Seteski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre um assunto muito sério, a miséria que afeta as pessoas com deficiência física em Angola, com Valentino Pena. Olá, Valentino, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado.
Valentino, recentemente eu tive a oportunidade de ler o censo realizado pelo Instituto Nacional de Estatística em 2014, né? E percebi, tomei conhecimento que há mais de 650 mil deficientes físicos em Angola. Ah, é um número bastante elevado, né? E em parte consequência da guerra, né? Que começou no princípio dos anos 60 contra a colonização e continuou após a independência entre grupos rivais que não chegaram a um entendimento quanto ao futuro político de Angola, né? O país contou com alguns intervalos de paz, mas os confrontos militares só terminaram em 2002. Valentino, você tem deficiência física, mas esse não é o seu caso, né? Não foi nem um resultado da guerra. Conta para mim a sua história.
Eu nasci saudável, era um bebê saudável. Depois de alguns meses de vida, eu acho que nos oito meses de vida, eu tinha sarampo. Fiquei com muita febre mesmo durante 3 dias. Esses 3 dias, então, eu caí em coma. Estive mesmo em coma. Depois de uma semana, eu me recuperei, comecei a mostrar o sinal de recuperação, mas infelizmente a minha perna esquerda já não estava a mover. Eu recuperei do coma já com a perna esquerda paralisada.
Sua mãe teve acesso a algum tipo de fisioterapia para você?
Desde aquela época, a minha mãe andava sempre comigo nos hospitais, mas infelizmente nos hospitais eles disseram que não tinha nada para fazer sobre a minha perna esquerda. Então, ela tinha que recorrer a alguns serviços de medicina natural. Eles receitaram que eu tive que passar a fazer algumas massagens. Então, eles deram a receita de alguns medicamentos naturais que a minha mãe utilizou. E esses medicamentos naturais é que a minha mãe passava no meu corpo, amassando em forma de massagem. E graças a Deus a minha cintura também estava mole, mas depois desses medicamentos naturais que a minha mãe fazia com ela a massagem, a minha coluna ficou duro. Ficou duro, só mesmo a perna esquerda é que até hoje está paralisada.
Ok. E você tem 28 anos e está desempregado?
Eu estou desempregado já há 6 anos.
6 anos, né? Você me contou antes de nós começarmos a gravar que você trabalhou, né, por 5 anos consertando aparelho de som e de televisão, né? Mas isso era de maneira independente. Valentino, já nascendo com essa... Bom, você não, nascendo saudável, mas adquirindo essa deficiência física muito cedo na sua vida, limitou bastante a você, mas você conseguiu terminar o seu ensino médio, não foi?
Sim.
Conta pra mim, eu sei que você completou cursos básicos profissionais.
Bem, eu posso trabalhar em um escritório ou mesmo uma secretaria. Entendo bem esses serviços de informática, na digitação de documentos, cópia, essas coisas todas, eu entendo melhor.
E você tem vários cursos.
Tenho empreendedorismo, tenho secretariado geral, tenho hardware e software e a informática na ótica do utilizador.
E você ainda fala inglês, isn't that true?
It's true.
Pois é, você estava me contando também que você tem o nível avançado de inglês e eu até testei você antes aqui de nós começarmos a gravar e você se saiu muito bem e agora entendeu o que eu te perguntei também. Isso é um ótimo sinal, seu inglês vai muito bem, Valentino. Valentino, você tem aí várias habilidades, poderia estar no mercado de trabalho. Por que que você não está inserido no mercado em Angola, em Luanda especificamente?
Na minha opinião, eu acho que é muito mais por motivos de discriminação. Cá em Luanda, a maioria das empresas, tanto públicas ou privadas, se levam muito pela discriminação. Quando eles vejam que um cidadão com deficiência solicitando uma vaga de emprego, então automaticamente eles discriminam. Eles vejam que é alguém que vai dar muito trabalho trabalhar com ela. Então, eles preferem ignorar.
O número de deficientes em Angola é muito alto. Muitas famílias devem ser afetadas. O que você acha que está faltando aí em Angola para que os deficientes físicos sejam aceitos e incorporados à sociedade, ao mercado de trabalho? Você não está empregado e tem muita dificuldade para conseguir até alimento.
Bem, eu acho que por parte do governo também tem tido ignorância. O governo, na minha opinião, não tem uma boa política para as pessoas com deficiência em Angola, porque no centro da cidade de Luanda, um sítio onde eu frequento várias vezes, eu sempre me deparo com pessoas com deficiência como eu e alguns que utilizam a cadeira de roda a pedirem esmolas no centro da cidade de Luanda. E é um sítio onde todos os dirigentes do governo angolano frequentam diariamente. Eles vejam os deficientes aí atirados no meio do nada pedindo esmolas, mas não se preocupam em criar uma boa política de enquadramento no mundo do emprego, ou pelo menos para assistência social.
A Voz da América aqui à conversa com Valentina Pena, nossa amiga angolana, que quer ouvir We Are the World dos USA for Africa. The World, nos despedimos para a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 9 de setembro de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos tê-los aqui de novo, ter aqui a sua companhia amanhã, segunda-feira, quando voltarmos à antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Então, todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.